A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize.
Boa tarde, ouvintes da nossa rádio web da Rede de Notícias da Amazônia, que nos acompanham pela Amazônia, pelo Brasil, pelo mundo, através da rádio web. Estamos aqui para mais um programa, o 19º programa de debates sobre assuntos da Amazônia, a crise climática e a COP30. O tema de hoje: crédito de carbono pode ser solução para a crise climática? Conosco estão dois debatedores que entendem do assunto e querem partilhar com você, ouvinte, para ajudar você também a se descobrir com mais certeza sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer. Carlos Augusto Ramos é um caboclo do Marajó, engenheiro florestal, mestre em ciências florestais, colaborador da Comissão Pastoral da Terra, CPT, e escreveu um livro, Cartas sobre os Créditos de Carbono. Junto com ele, estamos aqui com Dani Clay Aguiar, engenheiro agrônomo, um dos membros do Greenpeace Brasil, especializado em questões da Amazônia, atuando como porta-voz e ativista em causas ambientais na região. Então, estamos vocês dois, sejam bem-vindos. E você, ouvinte, esteja em sintonia conosco. Aí vamos com a primeira questão para hoje. Olha só, há menos de um mês da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a chamada COP30, representantes do governo brasileiro apresentaram em coletiva de imprensa, no último dia 14 de outubro, as principais linhas de atuação do país nas negociações climáticas. Eles indicam que o Brasil pretende concentrar seus esforços em três frentes: implementação dos compromissos assumidos, avanço nas ações da adaptação às mudanças do clima e novos mecanismos de financiamento. O governo reconhece que ainda há divergências entre países e que o consenso completo ainda é incerto. A questão agora é: uma das frentes mencionadas será o crédito de carbono. Primeiro, eu queria pedir de vocês dois, para quem não está bem informado, como funciona esse crédito de carbono? E qual é a primeira avaliação de vocês dois sobre a possível eficácia do crédito de carbono? Vamos começar com Dani Clay. 3 a 4 minutos para a sua primeira intervenção.
Então, Edberto, eu defino essa ideia do crédito de carbono como um negócio, né? O crédito de carbono é uma solução de mercado, né? E o mercado e o capitalismo nos trouxe até a crise, né? Então, nós estamos propondo uma solução de quem criou a crise. Então, nós do Greenpeace Brasil entendemos, e do Greenpeace como rede, né, global, nós entendemos que o mercado de carbono é uma solução falsa, né? Não serve para resolver a crise, pelo contrário, pode aprofundar a crise. Nós não temos nenhuma crença de que, se nós não realmente não pararmos de emitir carbono, nós consigamos evitar o aquecimento acima de 1,5 graus. Então, a tese que o Greenpeace defende é parar de emitir. Sequestrar carbono não é uma solução real, não é uma solução que nos leve à solução da crise. Então, o que a gente tem defendido historicamente, a nossa posição global ao redor do mundo, aí, em todos os debates que o Greenpeace participa, é de que o mercado de carbono é uma falsa solução, é uma licença para poluir, ou seja, mantém a nossa lógica predatória de relação com a natureza. Então, o que o mundo precisa, de fato, é rever, repensar a lógica econômica vigente e conseguir aí estabelecer um padrão de produção e de consumo capaz de conviver com a natureza. Nós aqui no Greenpeace Brasil, nós dizemos isso com muita clareza: nós precisamos de uma nova economia, uma economia capaz de conviver com a floresta, uma economia capaz de respeitar os direitos humanos e, sobretudo, uma economia capaz de superar a pobreza. Esse é o desafio que está posto. O mercado de carbono não nos permite superar essas questões. Então, para nós, o Greenpeace Brasil é uma falsa solução, continua sendo uma falsa solução e sobretudo, é um equívoco acreditar que uma solução de mercado vai nos tirar da crise que o próprio mercado nos colocou.
Muito bem, Carlos. Agora, você até escreveu já um livro sobre essa questão. Explica para nossos ouvintes como é esse crédito de carbono. Como é essa jogada de crédito de carbono? E aí, a sua avaliação.
Muito bem. Então, boa tarde a todos que nos escutam. Para responder a pergunta do crédito de carbono, é importante fazer um exercício bem anterior sobre o papel de uma árvore na natureza. O papel de uma árvore na natureza é essencial para a gente entender como é que funciona esse mecanismo. Então, como a gente sabe, as árvores, né, no processo de respiração, elas capturam o CO2, carbono e oxigênio juntos, né, e a árvore ela fica com esse carbono, desse CO2, e libera oxigênio. Esse processo, apesar de ser muito falado das árvores, mas ela acontece principalmente no mar. E vejam só porque é importante eu introduzir com essa parte. O mar é o maior produtor de oxigênio. Depois do mar, os mangues, as matas de várzea, e vejo que em comum a água, né? Quanto mais perto da água, mais troca. E quanto mais perto da terra firme, mais estoque que você vai ter. As árvores, cada vez mais, elas absorvem esse carbono e formam seu estoque de floresta. Eu vejo isso na várzea do Marajó, vejo a formação das ilhas, né? Que você tem a praia e vem a Ninga, aí depois vem Miritizeiro, vai só ficando cada vez mais grosso. Quanto mais grosso a árvore, mais estoque de carbono ela tem, né? E aí que está a situação. O comércio do carbono, ele se estabeleceu em cima desse estoque de carbono. Ele fala assim: eu quero comercializar um crédito e cada crédito equivale a uma tonelada de carbono. Mas quanto é que isso vale na vida? Quando a gente pega os índices, né, aqui eu peguei o exemplo do Niriguchi, lá de Manaus, né, o estudioso, o pesquisador, ele fala que essa conversão é de mais ou menos 0,5. Isso quer dizer o seguinte: para cada quilo de carbono, eu vou ter 2 quilos de biomassa. Aí a gente começa a entrar no plano real da coisa, né? Galhos, folhas, né, matéria viva. Então, cada 2 toneladas de biomassa, 1 tonelada de carbono, 1 crédito de carbono. Estabelecido essa situação, o comércio internacional, as empresas, decidiram o seguinte: quero compensar a minha poluição, evitando que esse estoque de floresta de vocês vá para a atmosfera. Daí que vem o grande equívoco. Porque o processo, como o Dani Clay falou, o processo não é de compensação que vai nos resolver. O que precisa ser feito é redução de emissão de gás de efeito estufa. É como se a gente estivesse num jogo em que está 7-1 para o aquecimento global e a gente está compensando e só fazendo 8-2, 9-3, 10-4. A gente não está diminuindo o número de gols em favor da gente. A gente está compensando. Então, o mercado, as empresas, ao não diminuir a sua emissão, está só adiando o problema. E aí, o que é temerário e sofrível é que, adiando o problema, são as pessoas mais vulneráveis do planeta que vão sentir isso, são os biomas que vão sentir isso. Então, há uma denúncia que os mercados de carbono, eles estão atrapalhando a evolução de soluções que realmente possam nos ajudar a enfrentar a crise climática, porque nessa discussão de compensação, a gente não debate as tecnologias, a gente não debate as formas de utilizar melhor, de ter a nossa atividade humana mais otimizada. Vamos compensar, e compensar ajuda, só que o nosso tempo, ele está se esgotando. O tempo da nossa resolução, ela precisa ser urgente, né? E não, o mercado de carbono, o que ele trouxe, além de não resolver a diminuição, ele está agora criando uma corrida por terras por terras em todo o planeta, em todos os países que a gente tem acompanhado e estudado, no Zimbábue, em Gana, Indonésia, Malásia, Peru, Brasil, onde esses mercados estão atuando, os territórios passam a ser o alvo, né, dessa chegada desse capital. E só para terminar aqui, lembrar que a Nancy Fraser, né, estava comentando aqui, né, antes de começar o programa, a grande estudiosa, ela fala sobre o capitalismo como ordem social. Ordem social. Então, essa ordem social do capital quer se impor nas comunidades. Não mais brigando com o INCRA, não mais brigando com o ICMBio, não mais brigando com o ITERPA, tentando grilar o território das pessoas, a mente das pessoas, dizendo que o dinheiro que vai chegar vai resolver tudo.
Olha só, interessante dizer que o ouvinte está percebendo. Vamos mais aprofundar essa questão. Olha só, o consultor de governança corporativa, chamado Roberto Gonzalez, ele diz que, apesar de ser crítico do mercado de carbono, considera ótimo que exista, mesmo parecendo contraditório. Ele justifica que, se a Bolsa de Valores está crescendo, é porque está crescendo a poluição climática. Então, pior seria, diz ele, se não houvesse o crédito de carbono, pois a crise climática subiria mais rápido. Eu já vi o Dani Clay, mas eu falo, Dani Clay. Você, então, não concorda com o Gonzalez, né? Então, se explique.
Imagina, depois eu vou
para o Carlos também, para a mesma questão.
Não dá para concordar, porque aí o Gonzalez parte de um fatalismo, ou seja, a gente está parado assistindo a coisa passar. Eu acho que não é essa a discussão, assim, não podemos parar e assistir e achar que as coisas vão se arranjar por si próprias, é preciso ter iniciativa. Eu acho que o grande desafio que está posto, e aí não só para os governos, está posto para sociedades, né, para a sociedade global, não só para uma sociedade nacional, que é tomar iniciativa, que é exigir políticas de desenvolvimento que de fato nos afastem da crise, que rompam o ciclo de crise. Porque o que nós temos hoje é uma economia e uma ordem social, como disse o Carlos, que nos leva para a crise. O capitalismo, como ele foi construído nos últimos 300 anos, como ele se deu, ele se autodestrói, ele tende o tempo inteiro para a crise. E isso, e não precisa ser um historiador, e não precisa ser um pesquisador nessa área para ver o que acontece. Nós vemos sistematicamente desequilibrando a nossa relação com a natureza. Né? Nos últimos 200 anos isso se agravou, nos últimos 50 anos isso se agravou absurdamente. Vídeo que aconteceu com a floresta amazônica no Brasil, por exemplo, na Panamazônia de forma geral. A gente conseguiu diminuir 20% da Amazônia brasileira, por exemplo, em menos de 50 anos. Estamos nos anos 70 para cá, basicamente. Então, essa ideia de que a gente teria qualquer solução já ajuda, não é qualquer solução que ajuda. Sobretudo, se ela for uma solução que reforça a origem da crise. O crédito de carbono, o mercado de carbono, não vou entrar mais para o crédito, mas o mercado de carbono, ele reforça a crise, porque ele reforça a lógica de mercado, e foi a lógica de mercado que nos trouxe até aqui. Então, não dá para a gente aceitar esse fatalismo de que não há o que fazer. Há muita coisa para fazer. É possível, outras soluções são possíveis no lugar do mercado de carbono. Nós precisamos apostar em eficiência energética, nós podemos apostar na proteção das florestas tropicais, como bem lembrou aqui o Carlos, grandes sumidores de carbono, grandes estoques de carbono. Então, proteger esses estoques para que eles não sejam destruídos e assim o seu carbono emitido é uma política eficiente, muito mais eficiente do que sequestrar carbono. Né? Você pode demarcar milhões de hectares de terras indígenas que estão aí por serem demarcados. Né? Você pode proteger milhões de hectares de florestas públicas que estão aí à mercê da grilagem e do desmatamento. Então, existe um conjunto de outras soluções e soluções que, de fato, nos levam para uma outra ordem social que precisam ser debatidas com a sociedade. O grande problema é esse. A gente não tem debatido como sociedade a saída da crise. É, a saída dessa crise em que nós estamos agora, ela não pode ser terceirizada apenas para os governos. A sociedade precisa participar desse debate. Esse debate não é monopólio do sistema financeiro e nem pode ser monopólio do governo. Ele tem que ser monopólio da sociedade. Essa tem que ser uma decisão da humanidade. Então, assim, não adianta a gente cair na armadilha de que, mas se não tiver crédito de carbono, vai piorar. Não, a gente tem outros caminhos para fazer isso. A gente pode proteger os oceanos, como bem lembrou o Carlos, um lugar importante, né, para esses sequestros de carbono que ocorrem de uma maneira natural. Então, assim, a proteção dos... Acabamos de liberar uma licença de pesquisa para exploração de petróleo na foz do Amazonas. Né? No Atlântico, na parte do Atlântico que fica na Amazônia. Ao invés de nos afastarmos dos combustíveis fósseis, que são a maior fonte de emissões de carbono na face da Terra, nós estamos aprofundando a nossa relação. Nós precisamos repensar como nós nos transportamos nas cidades. Hoje, basicamente, em transportes individuais movidos a combustível fóssil. Nós precisamos recorrer. É um debate que a sociedade precisa fazer. Nós não podemos mais aceitar que nós estamos transportando carga para cima e para baixo desse país movido a diesel, a caminhão. Então, assim, nós precisamos discutir por que a gente tem que comer morango em Belém. Porque é surreal que você tem que produzir morango lá no Sudeste, trazê-lo de caminhão, emitindo carbono, e a gente está aqui nos sinais de trânsito comprando morango a R$10. Esses hábitos, essas práticas também podem ser alvo de debate, uma prática de consumo diferente. Não é só o padrão de produção que precisa mudar, os padrões de consumo precisam ser alterados. A sociedade tem aí um poder muito grande nesse sentido, porque é ela quem consome. Então, precisamos alterar esses padrões, seja de produção, seja de consumo, para conseguir viabilizar uma nova economia, uma nova ordem social para esse planeta. Porque, do contrário, nós vamos assistir esse planeta, né, colapsar. E como disse o Carlos, nós não temos muito tempo. Né? O relógio corre contra nós e as pessoas falam de um colapso, como daqui 2040, 2050. Mas 2040, 2050 é na esquina. É muito rápido chegar. A gente dizia que não podia passar de 1,5 graus de aquecimento de temperatura 30 anos atrás, 35 anos atrás. E hoje parece que foi ontem. Então não tem tempo para esperar. Nós não temos tempo para apostar em falsas soluções. E o mercado de carbono segue sendo uma falsa solução.
Então, Carlos, de acordo, seguindo o pensamento do Dani Clay, esse rapaz aí, esse Gonzalez, quer dizer, se não usar o gás de carbono, o fim do mundo será mais rápido. Então, é melhor, é um argumento que ele está dando, é que é preferível continuar com o crédito de carbono. Qual é a sua opinião?
Outro dia... uma técnica.
Tem razão, rapaz, ou não?
Eu vou explicar porque ele não tem razão. Vou explicar porque ele não tem razão. Outro dia entrou em contato comigo de um município do Marajó, e a pergunta foi direta: Carlos, como é que o nosso município faz para entrar nesse negócio de mercado de carbono? Aí eu devolvi com uma pergunta: e como é que vocês estão usando o ICMS ecológico ou o ICMS verde que cai todo mês na conta da prefeitura? Ela falou, o que é isso? Aí eu fui explicar que o ICMS ecológico é um recurso que o governo do estado passa para os municípios, tem fins ambientais, desde 2014 que é repassado, e que o município tem que decidir para onde vai aplicar. E aí me assustou, porque grande parte das pessoas no Pará, no caso do Pará, 144 municípios, não sabem que esse recurso chega nos municípios para fins ambientais, e eu diria mais, climáticos. Aí quando o nosso consultor fala sobre mercado de carbono, ele esquece que quando a gente tiver domínio dos processos locais, dos processos municipais, dos processos estaduais e nacionais, a gente vai ter muito milhão de pessoas falando o seguinte: esse mercado de carbono não interessa porque ele é só especulativo. Coisas reais já estão acontecendo, o que falta é a gente se organizar para isso. E não é no campo da conjectura, Eu estou falando de, por exemplo, o município do Marajó, vou falar aqui porque é público, a lei existe, o município de Curralinho estabeleceu em 2021 que desse recurso do ICMS ecológico, 10% fica no Fundo Municipal de Meio Ambiente e não diz para onde vai os 90%. Não diz para onde vai os 90%. Eu fui procurar outros municípios, 30%, 50%. Então, existe quantos municípios, essa é a minha pergunta, né, que não usam esse recurso do ICMS, que dá mais ou menos 4 milhões de reais por mês para uma secretaria somente, para trabalhar coisas, questões ambientais, quanto isso poderia, de fato, estar mudando a vida das pessoas? Então, muitas vezes, nós temos a solução, só que a gente não consegue perceber essa solução. Quando os mercados vêm, eles vêm dizendo o seguinte: olha, vocês não têm nada aí, nosso dinheiro do mercado de carbono vai mudar a vida de vocês. Foi o que aconteceu numa comunidade Abaitetuba, quilombola. Aí eles falaram isso para mim. Eu fiz a seguinte pergunta: quantas rasas de açaí vocês venderam nessa safra? Vendemos tanto. Por quanto vocês venderam? Vendemos por tanto. Multiplique esse valor da quantidade de rasas de açaí pelo que você venderam em cada rasa. Chegou na casa dos milhões de reais. Aí as famílias falam assim, a liderança fala assim: não é verdade que a gente não produz nada. Não é verdade que a gente não produz nada. Nós movimentamos milhões de reais com açaí. O que falta é a gente se organizar com esse recurso que existe. E aí que entra a revolução. A gente entender a floresta como nosso lastro e não entregar, rifar isso para um mercado que as pessoas nem sabem de onde vem, nem sabem como precificar. O Estado do Pará disse assim: olha, vendemos nosso carbono, fizemos um pré-acordo, oficialmente esse é o termo, né, de vender nosso carbono a 15 dólares a tonelada. Aí fala, vendemos bem. Mas aí eu fui fazer uma conta, fui comparar, porque só pode falar que vendeu algo bem se você comparar com outras coisas. E aí que chega para mim os estudos da CEPAL, Centro de Estudo da América Latina, falando sobre custo social do carbono. Ela apontava em 2019 que tinha que ser no mínimo 25 dólares, e o Pará vendeu em 2024 a 15. Estudos de cientistas estão apontando que o apontamento deles tinha que ser 185 dólares a tonelada do carbono do seu custo social. Quanto é que custa a seca? Quanto é que custa o alagamento? Quanto é que custa o deslocamento forçado das pessoas? Então, o mercado de carbono está privatizando um debate que deveria ser público. Como nós vamos achar saídas para nossas crises de aquecimento global, de expulsão de famílias, né, de perda de produção, de fome, de sede? Como é que nós vamos resolver? E o mercado está ditando isso. E pior, no estado do Pará, quem está muito próximo é a Amazon. A Amazon, que pertence ao homem mais rico do mundo, ou dos mais ricos do mundo, ou seja, é o monarca do dinheiro dizendo, pautando o debate climático. Isso é inadmissível, porque eles são, como o Danny Clay falou, eles são os responsáveis pela crise. Nós estamos entregando a pauta para eles poderem tocar. E se seguir, nós vamos nos arrebentar. Nós vamos nos arrebentar porque o capitalismo e o fascismo, eles são muito, 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 muito próximos um do outro. Não dá como desassociar capitalismo de fascismo. Toda vez que tem crises que eles se vê ameaçados, eles põem os cães de guarda dele para trás das pessoas, né? Eu acho que a gente precisa avaliar muito bem o nosso papel de achar nossas soluções, sermos criativos para poder dar respostas. Mas, antes de mais nada, se as empresas petrolíferas, se o grande capital, essas poucas pessoas que são donas de tanto dinheiro, se elas não forem paradas, elas vão continuar a nossa crise. E eles não vão pensar duas vezes para cometer novos genocídios. O presidente Gustavo Petro da Colômbia, ele avisou: Gaza é um experimento para o mundo. Vamos prestar atenção. Não é só a política bélica e a política climática, elas estão mais próximas do que a gente pensa, como diz o professor Luiz Marques da Unicamp.
Olha só, ouvinte, se eu entendi bem até agora os dois, tanto o Dani Clay quanto o Carlos Augusto, crédito de carbono é uma comercialização. Enquanto uns continuam queimando e lançando CO2 no planeta, outros ficam conservando floresta. É um comércio. Agora, uns dizem que se esse comércio for parado, vai piorar mais a situação. Essa é a ideia do fulano tal Roberto Gonzalez. Agora, veja só o que vem aqui na frente para vocês. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defende a criação de um mercado jurisdicional regulado do carbono no Brasil, buscando um mercado de alto padrão para que o país se torne uma referência mundial em crédito de carbono. Olha só, no último dia 17 de outubro, o governo federal criou uma norma que regulamenta a lei de florestas públicas, facilitando as seguranças aos concessionários do mercado de carbono. Quer dizer, o próprio nosso governo brasileiro, ao mesmo tempo que está preocupado com a crise climática, traz a COP para dentro da Amazônia e tem esse raciocínio. Dani Clay, onde é que fica a coerência do governo? Dani Clay?
Aqui, oi. Comemos com farinha. Comemos com farinha, só pode. É, a posição, inclusive, da sociedade civil foi de alertar o governo sobre os riscos dessa ideia de, né, de ter um mercado de carbono, de regulamentar um mercado de carbono, porque não tem, isso não é a solução, essa não é a solução. A conta não fecha, como bem lembrou o Carlos. Quando você faz o cálculo, quando você procura entender, essa conta não fecha. Esse dinheiro não é todo esse dinheiro, não é tudo isso de dinheiro. As pessoas falam, mas vai gerar o mundo inteiro, se trabalhasse com o mercado de carbono num cenário ideal, nós estaríamos falando de 120 bilhões de dólares. Isso é nada diante do tamanho da crise. Então, agora, se a gente olhar e pensar que 120 bilhões de dólares para alguns poucos se beneficiam da lógica do mercado de carbono, aí sim, aí vale a pena. Para a sociedade como um todo, isso é um valor irrisório. Se você dividir, né, pelo conjunto da sociedade, isso é muito pouco. E se você comparar isso com o tamanho dos efeitos da decisão de não avançar sobre soluções reais, isso é ainda pior. O custo que o Brasil teve na reparação do evento extremo no Rio Grande do Sul é monstruoso. O custo que o Brasil teve que arcar agora com a seca de 2024 na Amazônia e 2023 também é gigantesco. Fora o que não é percebido, porque as comunidades tradicionais, os povos indígenas, os povos quilombolas, os ribeirinhos, esses também pagam uma conta que ninguém vê. Essa conta de durante a seca, que ninguém viu, ninguém ouviu falar, que o governo nunca chegou, que a cesta básica nunca chegou, que a água tratada nunca chegou. Essa conta não, nunca foi feita. Então, a ideia de achar que a gente vai ter um mercado regulado de carbono, cap and trade, lá o sistema ali de cotas, e de que a gente vai sair dessa crise por aí, é um equívoco. Eu lamento, mas assim... O governo também é fruto da disputa, né? Nós, como sociedade civil, temos que continuar fazendo pressão no governo, pressionando o governo brasileiro, e não só o governo brasileiro. Nós precisamos ir para a rua, precisamos construir e oferecer o debate, e se oferecer para o debate, mas um debate diferente. Nós, no Greenpeace Brasil, estamos falando, e vamos trazer para a COP30 essa proposta. Nós queremos um plano global, né, de proteção das florestas. Nós precisamos que a COP30 no Brasil saia com uma decisão vinculante. Nós não queremos um acordo voluntário. Chega de acordo voluntário. Nós queremos que a ONU decida. Precisamos de dinheiro para ter um plano de proteção das florestas. E esse plano de proteção das florestas passa necessariamente pelo reconhecimento dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. Não é latifúndio florestal na mão de um ou de outro. Nós precisamos reconhecer que essas populações que detêm florestas comunais são importantes aliados na luta contra a crise climática. Então, esses movimentos erráticos, seja do governo brasileiro, seja de outros governos ao redor do mundo, eles só atrasam a solução. Eles só seguem nos afastando da solução e nos aproximando da crise. Eu volto a dizer, nós não vamos obter a saída da crise pela mão de quem criou. Não vamos conseguir sair da crise com a mão de quem criou a crise. A sociedade global precisa tomar para si a responsabilidade na relação com seus, governos, no sentido de, gente, olha, esta solução para a crise climática global não é uma solução para o mercado desse tipo. Não é o mercado que vai apresentar a solução. Essa solução vem do poder público, legitimamente constituído pela sociedade. Isso não existe como sair dessa crise sem dinheiro público. Não existe essa ideia de que a gente vai sair da crise com dinheiro de bilionários. A gente sequer consegue taxar bilionários. A gente sequer consegue que eles paguem imposto. Né? Hoje, os super-ricos pagam muito menos imposto que um trabalhador do dia a dia, do chão de fábrica. Então, assim, acreditar que quem tem muito dinheiro vai nos salvar da crise é de uma ingenuidade sem tamanho.
Agora, Carlos, então, por esse raciocínio e pela colocação da ministra Marina Silva, a impressão que fica é de que o governo brasileiro está cedendo, se conformando em entrar com o crédito de carbono como se isso fosse parte da solução da crise climática. Qual é o seu raciocínio? Você que tem feito esse trabalho muito mais também na questão lá do Marajó.
Sim. Eu vou fazer um elogio aqui ao Lula durante a campanha, porque me espantou. A gente que já viu várias campanhas, a gente fica prestando atenção em coisas técnicas, né, que surgem. E o Lula, na campanha dele, falou que ele queria enfrentar a dívida pública do Brasil. Ninguém falou sobre isso. Ele falou. Aí eu me alertei, fiquei, cara, isso é legal. Por quê? Porque, pra vocês terem uma ideia, ele queria propor que a gente tivesse uma dívida pública para casa dos 30%. Só para vocês terem uma ideia, em 2024, nossa dívida pública foi de 43%. E teve um ano do governo Bolsopeste que chegou a 52%. Significa dizer que quase metade do orçamento público brasileiro anualmente é para pagar credor. Aí sobra 4% para a saúde, 3% para a educação, saneamento básico ano passado 0,005%, habitação 0,0003%, gestão ambiental 0,3%, ou seja, a cada 100 reais, 30 centavos para gestão ambiental. Mas isso porque é um ano de COP. Eles aumentaram, o governo federal aumentou, mas a média de 2016 para cá é 0,07, 0,08, 7 centavos, 8 centavos. Então, o que acontece? A gente tem um problema estrutural de orçamento público. Estamos com um problema estrutural de orçamento público. Às vezes, isso é esquecido. E quando eu falo, quando se fala assim, quando o governo fala assim, olha, vamos agora captar recurso para a floresta, mas lembra que nós temos 30 centavos para cada 100 reais em gestão ambiental, né? E em 2006, o governo federal, o Congresso aprovou a lei de gestão de florestas públicas. Ora, eu fui gestor de florestas públicas do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará. Eu quero lembrar que naquele momento, na concessão florestal, ele recebia a permissão para tirar madeira. Aí o que aconteceu? Com a história do carbono, a moda do carbono, eles tentaram modificar a lei. Modificar não, tentaram não, modificaram. E o que acontece? Foi essa lei 14.590, de 24 de maio de 2023. Olha só, o madeireiro dormiu tendo a permissão de tirar madeira e acordou no dia 25 podendo tirar a madeira, vender o carbono, ter acesso a produtos florestais não madeireiros, que eu não gosto desse termo, mas vou usar aqui que está no texto, produtos florestais não madeireiros, e foi retirada a vedação de acesso ao patrimônio genético. Veja só, o cara dormiu só com a madeira e o cara acordou com quatro grandes coisas da floresta. Então a gente precisa debater realmente o que é soberania florestal. Precisamos voltar a ter ciência que o Estado brasileiro e o serviço público e a sociedade pode e precisa se valer dessas riquezas. Aí você vai pegar a proposta TFFF, eu confesso que eu estou estudando. Eu não gosto de falar assim, quem me conhece sabe que eu estou até demorando para falar sobre isso, porque eu estou estudando, não vou chegar falando de bate-pronto, né? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, é a participação do Banco Mundial. Do Banco Mundial. E onde tem Banco Mundial, e também li a participação do FMI. E onde tem FMI e Banco Mundial, e também a possibilidade de empréstimos, aí eu fico cabreiro. Aí já entrei na leitura cabreiro. E aí vou ler mais a fundo. Mas o que acontece? Nós precisamos realmente de uma estratégia consistente que possa dizer o seguinte, pessoal, os países precisam comprometer, as empresas precisam pagar pelo que elas devem, porque ao pagar, elas vão gerar impostos e arrecadação para esses países. Eles não é um favor, eles precisam pagar por esse prejuízo. E esse recurso, transformado em recurso público, pode chegar para as pessoas e mudar a vida das pessoas. Eu acabei de chegar, não vou falar o nome, por uma questão de segurança, eu acabei de chegar de uma comunidade que tinha um projeto do Fundo Amazônia lá. Tinha uma cozinha comunitária para as mulheres com a placa lá do Fundo Amazônia. Isso é recurso público. É recurso público. E aí preciso dizer que existem três caminhos hoje em dia nos que se refere a carbono e tudo mais. Há o recurso público, o mercado público que os países negociam. Há o mercado privado, chamo de voluntário, mas não se engane, é privado, é empresarial. E existe um misto chamado jurisdicional, que é o público-privado, quando eu penso no Estado do Pará. Porque o Estado do Pará criou uma situação interessante. Ele criou a Companhia de Ativos Ambientais e Participações, Sociedade Anônima. Sociedade Anônima para cuidar dos créditos, para cuidar dos ativos. Por que que ele foi criar uma companhia Sociedade Anônima se ela tem o próprio DEFLOR, o Instituto de Floresta dentro do Estado? Então, são coisas assim que faz a gente pensar o que é público, o que é privado, e no caso do Estado do Pará, inaugurou um sistema público-privado mais para privado. Eu não posso negar que é o Estado, é público, mas eu também não posso negar que eles criaram um dispositivo perigoso para fazer com que empresas, corporações, passem a dar as cartas nas florestas paraenses. O que eles erraram, eu preciso falar aqui, aproveitando esse espaço, é muito importante, é que tem um artigo na criação da companhia, o artigo 9º, que fala que a companhia vai atuar em áreas do Estado do Pará, públicas do Estado. Então, por que raios se envolve terras indígenas, se envolve assentamentos do INCRA? Eu não consigo entender. Ou essa redação é tão ampla que quando fala as áreas do Estado, não se fala na área de jurisdição fundiária. Né? Mas assim, eu acho que tem muita coisa para se resolver e a gente precisa trazer esse debate desse financiamento climático para o serviço público. A companhia sequer, ela não aceita, ela não tem concurso público, vai ser contratação que pode demitir. Né? Pega a pessoa trabalha, não gostou, a pessoa reclamou, demite. E isso é muito esquisito dentro da esfera pública. Né? Então, assim, eu acho que a gente está precisando de mais pessoas que fortaleçam aquilo que é público. E quando eu falo assim, não são só os grandes gestores, estou falando daquele pessoal que opera, que faz acontecer, e que possa defender sempre que essas respostas elas precisam ser do povo para o povo. Uma obra hoje em Belém, da COP, ela não é para o povo, ela é para empreitada. É claro que ela vai entregar, mas, por exemplo, você podia fazer uma pista de 20 metros? Não, bora fazer uma pista de 50 metros, porque isso vai gerar mais recurso. Mas os motoristas me falam, cara, bastava fazer uma duplicação simples que resolvia a parada e ficava bonitinho. Não, bora expandir, bora estragar, entrar na floresta. Então, são coisas que fico pensando, o que é público, o que é privado, e o que é de domínio já das empresas, né, dentro do Estado brasileiro. Eu acho que esses exemplos que a gente colocou aqui nos traz essa preocupação. Falar uma coisa que eu preciso dizer para vocês, desculpa eu me alongar, carbono azul. Carbono azul é um processo que está acompanhando as reservas extrativistas marinhas e em regiões muito estratégicas de onde estão o petróleo. Empresas petrolíferas, de repente, podem ser investidoras do carbono azul. Aí é o, como é que fala assim? É a ópera, a música, a obra de arte daquele músico, né? A ópera, quando a pessoa faz a poluição e diretamente investe lá na região usando dessa poluição. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco.
Então, só, ouvinte, olha só. Olha só o que é essa Companhia de Ativos Ambientais e Participação do Estado do Pará, onde vai juntar empresários e o governo para cuidar do meio ambiente da floresta. Olha agora só, é juntar com a raposa para cuidar do galinheiro. Diante disso, nós estamos chegando ao final do nosso programa, 2 minutos para cada um ainda. Qual é a expectativa, então, que tem vocês dois da COP30 na Amazônia, em Belém do Pará? Começando com o Dani Klein.
Olha, Gilberto, você sabe que o Greenpeace é sempre uma organização otimista, né? Ainda que nós sejamos barulhentos, chatos e tal, mas a gente é otimista. A nossa expectativa se orienta pela seguinte questão. Assim, acho que a gente precisa ter uma COP na Amazônia com um resultado para a floresta. Precisamos urgentemente ter um acordo global pela proteção das florestas. Então, não podemos continuar do jeito que a gente está. Ah, não, acordei um dia e resolvi que vou proteger a floresta. O outro acorda, não vou. Então, tem que ter um consenso global vinculante, ou seja, é obrigatório proteger as florestas. E o ideal, além disso, é que os estados-nação que vierem para Belém, pelo menos aceitem iniciar um debate para a construção de um plano de afastamento dos combustíveis fósseis. Se a gente não sai de Belém, a gente sabe que a gente não tem como sair de Belém com um plano, com uma decisão, mas a gente pode sair com a decisão de querer conversar, com a decisão de querer iniciar um processo de afastamento. E não o contrário, de aprofundar a nossa relação com os fósseis. Esse é o desafio que está posto, especialmente para o governo brasileiro, mas especialmente para o governo Lula. Que nós vivemos uma encruzilhada nesse país. Esse país não aguenta mais essa lógica desenvolvimentista, esta lógica que se apodera da natureza, que contamina pessoas, que destrói floresta. A Amazônia não suporta mais esse modelo de desenvolvimento em que as pessoas, em que a natureza não vale nada, em que você pode contaminar pessoas com mercúrio, que você pode assassinar pessoas, que você pode derrubar a floresta impunemente. Então é fundamental que a gente saia de Belém com esse consenso. E o governo brasileiro precisa urgentemente entender isso e consensuar isso dentro do governo. É preciso romper com essa lógica que prioriza um modelo baseado na monocultura, que prioriza o modelo da mineração, como estratégia de desenvolvimento. A gente acabou de ver aqui, ontem no Congresso Nacional, a instalação de um grupo de trabalho, uma coisa que nem existe no regimento da casa, um grupo de trabalho para pensar uma lei para abrir as terras indígenas à mineração, ao garimpo e ao petróleo. Então, não é possível que a gente, em pleno século XXI, na beira do precipício, continue produzindo e propondo política pública que nos arrasta para o fundo do poço. Acho que esse está o desafio posto para todos nós.
E para você, Carlos, então, você vai participar da COP30 em Belém? E qual é a sua expectativa? Dois minutinhos.
Bom, eu acho assim, acho que a COP com a aprovação, as primeiras aprovações, né, de licença de exploração do petróleo na Foz do Amazonas, vou falar como uma pessoa marajoara e estuarina, né? Minha criação é do estuário amazônico. Eu já entro na COP com o sentimento de perda. Luto. É luto mesmo. Mas luto tem o seu momento de raiva, né? Seu momento de negociação consigo mesmo, depois você vai entrar numa deprê e vai aos poucos melhorando e vai entendendo. Porque o que acontece é que eu acho que essa COP ela pode marcar uma nova geração, ela pode ajudar a criar uma nova geração de lutadores pelo clima, né? É, justamente as pessoas que vão sofrer daqui a 30, 40 anos já vão estar numa situação complicada daquilo que nós já sentimos hoje em dia. Então, a juventude, cada pessoa que vier conversar com a gente, é muito importante que a gente incentive ela a estar nessa luta, porque faz parte da sobrevivência dela. Então, acho que a COP me traz essa esperança, que uma nova geração vai questionar todo esse processo capitalista. Não é à toa que a Greta sumiu dos holofotes, porque ela começou a questionar o próprio sistema econômico hegemônico capitalista, né? Então, tenho esperança nas pessoas que estão surgindo, né? E a gente tem que alimentar esses sonhos e também passar o máximo de informações que a gente tem. Eu escrevi as cartas sobre o crédito, os créditos de carbono, escrevi com uma forma de pensar lá na frente, né? Eu queria registrar o início dessa confusão, né? E eu vejo as pessoas perguntando para mim e tal, e é engraçado que o que mais as pessoas falam é sobre o formato de ser carta. Apesar de ser técnico, mas eu escrevi carta, né? E é algo que te perdeu a nossa capacidade de escrever cartas um para o outro, porque a gente traz do coração, traz da alma, né? Da nossa mente. Então, escrever cartas ainda é algo valioso. E eu acho que essa COP vai marcar isso, né? Vai marcar essa chegada desse novo tempo aí, da nova luta, né? Não sei se vai mudar isso em 50 anos, mas vem acabou com uma carrada de lutadores e lutadoras muito fortes para mudar o sistema. É necessário uma mudança de era.
Legal. Olha só, em nome de todas e todos os ouvintes do nosso programa, agradecemos a vocês dois com essa aula que contribui para nós tomarmos consciência como estamos vivendo e para onde caminhamos. E ainda vou fazer aqui uma publicidade. Aqui está o livro do Carlos, o Carlos Augusto, que acabou de estar conosco. E é o livro Cartas sobre Crédito de Carbono. Se alguém tiver interesse, depois procure com o Carlos, que eu não sei se não tem para vender ainda não, né? Eu sei que eu ganhei este aqui, muito bom esse livrinho. O Dani Clay certamente vai querer uma cópia, não é? Muito grato a vocês, ouvintes, mais uma vez estamos juntos para compreender melhor nossa caminhada de vida. Daqui a 15 dias teremos novo assunto ligado à questão da crise climática, ligado à COP30, com novos debatedores. Muito grato, que Deus nos abençoe.
Você acabou de ouvir COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.